Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Magazine Luiza para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2015. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o asterisco zero. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de uma semana. Destacamos também que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios do Magazine Luiza, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Magazine Luiza e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a teleconferência, passamos a palavra ao senhor Marcelo Silva, que fará a apresentação. Por favor, senhor Marcelo, pode começar.
Bom dia a todos. É com uma satisfação muito grande que eu faço a minha última apresentação na condição de CEO da companhia até 31 de dezembro de 2015, quando completei o meu ciclo na diretoria executiva do Magazine Luiza. Eu gostaria de, nessa ocasião, primeiro agradecer a todos vocês, todos os trimestres que fizemos juntos, e de aproveitar essa oportunidade para fazer uma linha do tempo daquela ocasião em que eu entrei na companhia em 2009, convidado pela Luiza Helena para formar uma diretoria executiva mais profissionalizada, como fizemos. Naquele ano de 2009, tivemos um fato relevante, que foi a renovação do joint venture que a gente tinha com o Unibanco, depois Itaú Unibanco. Essa renovação por mais 20 anos é um fato importante, demonstrando a parceria, né, como saudável tem sido essa parceria com o Itaú, com a Luizacred e o Magazine Luiza. Em 2010, nós formulamos um plano estratégico para os próximos 5 anos, em que a estratégia principal foi o crescimento sustentável. Nós precisávamos crescer, nós precisávamos ter uma participação bem maior no mercado brasileiro, e decidimos que seria através de um crescimento, mas que fosse sustentável, e precisávamos então consolidar o nosso negócio nas regiões onde nós já atuávamos, no caso o Sudeste e o Sul do Brasil, e precisávamos entrar em novas regiões, primeiramente o Nordeste brasileiro, que tem muita capilaridade com o Magazine Luiza, pelo fato da predominância da classe C. E também naquele ano a gente trouxe para cá o escritório de negócios de São Paulo, de Franca para São Paulo, tendo em vista a nossa presença já no mercado de São Paulo, da Grande São Paulo, pelo fato de São Paulo ser a capital econômica do país. Nesse mesmo ano, nós fizemos a aquisição das lojas Maia, no Nordeste, 140 lojas. Em 2011, dando seguimento a esse plano estratégico, nós abrimos o capital da empresa, fizemos a IPO, desculpem, e em seguida adquirimos as lojas do Baú, para consolidar as regiões Sudeste e Sul, como fizemos. Nos 2 anos seguintes, 2012 e 2013, nós fizemos a integração dessas duas redes em 2 anos, o que foi considerado uma coisa histórica, um sucesso enorme, porque todos sabem como é difícil fazer a integração de redes de loja, né? A história mostra isso aí em várias situações. Mas nós fizemos, fomos muito bem-sucedidos. Experimentamos em 2014 o maior crescimento do mercado. Tivemos o melhor resultado da nossa história. Foi um ano muito importante para nós. Vimos a evolução do nosso e-commerce de uma maneira cada vez mais sustentável, crescendo mais do que acompanhando o mercado e até acima do mercado. E iniciamos todo o processo de multicanalidade, digitalização da empresa, que isso é um assunto que vamos falar mais na frente. Em 2015, que também nós vamos comentar em detalhes, porque faz parte da nossa conferência hoje, a gente renovou o contrato com a Cardif por 10 anos, uma demonstração novamente da nossa parceria, da nossa governança conjunta com a Cardif e o BNB. Evoluímos mais ainda no e-commerce, no processo de digitalização. Isso, daqui a pouco, o Frederico vai comentar com mais detalhes. E um último assunto que eu queria colocar nesse ciclo dos 7 anos é a nossa governança corporativa. Além das joint ventures bem-sucedidas, com instituições do Porto Itaú Unibanco e BNB Paribas, nós temos já há muitos anos um conselho de administração com conselheiros independentes. Até também o ano passado, 2015, tivemos a presença do Sr. Castro Neto como nosso presidente do conselho. Entendemos que precisávamos fazer uma revisão da nossa governança corporativa e fizemos com consultoria muito especializada, onde decidimos instalar mais 2 comitês de assessoramento. Nós temos o comitê de finanças e o de auditoria e risco, que agora estamos dando uma amplitude maior ainda, um comitê de compliance, com expertos do mercado. Nessa revisão, a Luiza Helena passou a ser presidente do Conselho de Administração e eu fui convidado e aceitei, naturalmente, para ser vice-presidente do Conselho. Temos 2 conselheiros independentes, estamos, ao longo do ano, buscando o 3º conselheiro independente e foi eleito, então, para a diretoria executiva, para presidir a diretoria executiva, o Frederico Trajano, que já era o nosso CEO, e num processo de sucessão e nós fizemos e julgamos que foi muito bem feito, ele assumiu agora em 2016, junto com o Fabrício, que é o vice-presidente executivo, mas permanecendo Roberto Belíssimo como CFO, permanecendo Isabel como nossa diretora de administração e controle, e outros companheiros que se juntaram a esse time para reforçar as posições, mas manter a consistência, que é nosso grande drive do nosso negócio, caracteriza muito o Magazine Luiza, não só na operação, como no aspecto da cultura da organização, da preservação dos seus valores. Então, as pessoas, tanto as físicas e consequentemente as jurídicas, que são formadas por pessoas físicas, elas têm os seus ciclos. Eu estou iniciando um novo ciclo, encerrei o ciclo de executivo, mas estou muito confiante, absolutamente confiante, por isso que continuo participando intensamente da vida da empresa, porque nós estamos, o bastão agora de principal executivo da companhia está sendo passado para um executivo que conhece profundamente do varejo de lojas físicas, que desde o início da formação do e-commerce da empresa e do processo de digitalização, de multicanalidade, ele está à frente. Então, nós estamos absolutamente confiantes de que estamos no caminho certo, rumando à perpetuidade da empresa, que é o alvo maior de todos os acionistas, de toda a família. De forma que eu quero encerrar agradecendo a todos pela atenção que sempre tivemos durante esses anos, desde 2011, quando abrimos o capital, e passo a seguir a palavra para o Frederico Trajano, presidente executivo da companhia.
Um bom dia a todos. Obrigado por participarem do nosso call de resultados. Antes de falar 2015, eu queria fazer uma justa reverência ao Marcelo Silva. Quero agradecê-lo não só pelo sólido legado organizacional que ele acabou de descrever, mas, sobretudo, pelo seu legado pessoal. O Marcelo nos deixa seu exemplo de conduta ética, sua consistência Esse é o foco absoluto na gestão das pessoas que fazem parte da nossa empresa. Por todo o legado, Marcelo, nosso muito obrigado. Falando agora do resultado de 2015, eu queria fazer um breve resumo do ano. É desnecessário e repetitivo falar que tivemos um ano com condições macroeconômicas muito desafiadoras. Como estamos em um setor cíclico, né, como varejo de bens duráveis, o nosso setor acaba potencializando para mais ou para menos os movimentos econômicos, né? E no ano passado o setor acabou sentindo os efeitos da desaceleração que o Brasil presenciou em 2015. Em que pese essa situação, e uma base de comparação, como o Marcelo falou, altíssima para 2014, onde nós crescemos naquele ano 18,7%, num dos melhores anos de crescimento da história do Magazine Luiza, nós conseguimos mais uma vez ganhar mercado e preservar a nossa margem bruta. Tivemos sim uma queda de 8,7% nas nossas vendas no total do ano, mas essa queda foi compensada pelo aumento de mais um ponto percentual na nossa margem bruta. Diga-se de passagem, nós registramos a melhor margem bruta dos últimos 4 anos. Quero ressaltar que não acreditamos que seja preciso abrir mão de margem para ganhar share. No online ou no offline, somos muito disciplinados nesse sentido e vamos continuar assim para o ano de 2016. Nosso foco esse ano continuará sendo ganho de mercado com preservação de rentabilidade e acredito que provavelmente teremos melhores condições microeconômicas para isso nesse ano. Posso detalhar isso melhor no Q&A. Quero também ressaltar o desempenho do comércio eletrônico, principalmente no segundo semestre do ano. Há muito tempo venho ressaltando aqui no call e também nas reuniões com investidores que em algum momento a racionalidade econômica iria voltar ao comércio eletrônico. E que uma vez que isso acontecesse, seríamos beneficiados por termos uma base de custo mais baixa em função da nossa estratégia multicanal. E finalmente isso vem acontecendo. Crescemos 19,1% no e-commerce, mesmo com a maior participação do e-commerce no total, nós tivemos aumento de margem bruta, né? Mostrando que também no e-commerce nós temos uma operação racional. Numa economia de custos indexados como a nossa, no Brasil, em um cenário de alta inflação e aumento de taxa de juros, em que pese todos os nossos esforços de redução de despesa, nós apresentamos quedas de margem de EBITDA e lucro líquido em 2015. Queda inevitável até em função de todas as condições macroeconômicas. Contratamos em setembro do ano passado a Galeazzi para intensificarmos muito nosso foco na redução de despesas e já estamos implementando vários dos projetos que foram consensados nesse período. Mas como dizem os americanos, cash is king. Em momentos de dificuldade econômica, as empresas têm que focar na geração de caixa. E foi exatamente isso que fizemos no ano passado. Tivemos uma sólida geração de caixa e registramos uma melhoria significativa do nosso caixa no último trimestre do ano passado. Nossa dívida líquida caiu de 1,2 bi em setembro, né, de 2015 para 489 milhões no final do ano, no fechamento do ano. A relação de dívida líquida e EBITDA caiu de 2,3 para 1,1 no mesmo período. Com isso, né, nos sentimos devidamente preparados para enfrentar as turbulências que possam se apresentar pela frente no ano de 2016. Todos esses demais números da companhia vão ser detalhados agora pelo Roberto Bellissimo e eu volto depois para falar da nossa estratégia, né, não só para 2016, como para os próximos anos e também para responder suas perguntas. Roberto.
Bom dia a todos. Começando nossa apresentação no slide 2, a gente ressalta novamente o desempenho de vendas de R$3 bilhões no quarto trimestre, uma redução de 8,6%, em cima de um crescimento de 10% no ano anterior. Então, a base de comparação do quarto trimestre também era grande. A performance do e-commerce, de novo, cresceu 19% e já representou 21% das nossas vendas. O aumento da margem bruta, mais uma vez, nesse trimestre, em função da melhoria do mix de produtos, da cobrança de frete e montagem, do aumento da participação de serviços. O EBITDA, novamente, foi influenciado por uma margem bruta maior, mas uma diluição de despesas menor em função da performance de vendas e do mercado, mas alcançou R$100 milhões com uma margem de 4% sobre a receita líquida. Depois, sobre o endividamento, tivemos uma redução no trimestre de mais de 700 milhões na dívida líquida, de 1,2 bi para menos de 500 milhões e de 2,3 vezes dívida líquida e EBITDA para 1,1 e uma geração de caixa operacional no trimestre de 614 milhões de reais, influenciada também bastante pela melhoria do capital de giro que a gente tinha, que a gente vem trabalhando, trabalhou ao longo do ano passado como um todo. No ano como um todo, faturamos 10,5 bilhões, uma redução também de 8,7%, em cima de uma base maior ainda, 18,7%. O e-commerce cresceu no ano praticamente 10% e representou 20% das nossas vendas, um aumento da participação de mais de 3 pontos na venda total da companhia. A margem bruta aumentou da mesma forma em 1,2 ponto percentual em função dos mesmos fatores e o EBITDA teve uma redução de 1 ponto percentual no ano como um todo, de 6,2% para 5,2% da receita líquida, alcançando 465 milhões de reais. No ano como um todo, a dívida líquida caiu de 651 milhões para 489 milhões, então caiu no trimestre e caiu no ano também, e para uma relação dívida líquida ajustada sobre EBITDA de 1,1 vezes. A posição de caixa aumentou praticamente 300 milhões de reais no ano, saindo de um patamar de 860 milhões para 1,160 milhões, que é um montante, o dobro da dívida de curto prazo. Então, também aumentamos bastante a liquidez da companhia nesse ano. No próximo slide, mostramos a evolução do número de lojas. Abrimos no ano como um todo 30 lojas novas. Ainda temos praticamente um quarto das lojas em processo de maturação. Investimos no ano 158 milhões com destaque para investimento maior em lojas novas e em tecnologia, onde investimos 54 milhões para suportar toda a companhia, todo o e-commerce e todas as lojas, e investimos menos em reformas, dado que reformamos praticamente todas as lojas do Nordeste nos anos anteriores. No próximo slide, mostramos a evolução trimestral da receita bruta, primeiro, onde se percebe um desempenho bem melhor do que o do segundo e do terceiro trimestre, destacado pela evolução do e-commerce, que cresceu 19% em cima de 20% de crescimento no mesmo trimestre do ano anterior, e passou de 2 bilhões de reais a venda total do e-commerce. Depois, passando para o próximo slide, mostramos a evolução do lucro bruto, todos os trimestres com margem bruta melhor do que o ano anterior. No geral, o lucro bruto teve uma redução de apenas 4%. Na linha de despesas operacionais, a gente pode observar que as despesas com vendas desse trimestre, por exemplo, foram menores do que o ano anterior, despesas administrativas também menores. Então, no geral, essas despesas caíram 1% em termos nominais, mesmo com gastos de marketing bem maiores em função do projeto do patrocínio do futebol. Mas não foi suficiente, não caiu, né, como uma participação da receita líquida em função da performance de vendas, mas pelo menos caíram nominalmente em função de todas as reduções de despesas que a gente tem. Na linha de equivalência patrimonial, a gente observa que no ano como um todo representou 76 milhões, um pouco menos do que no ano anterior de 100 milhões. O resultado da Luizacred foi influenciado por maiores provisões para inadimplência, naturalmente, mas no trimestre teve um lucro de 8 milhões e no ano um lucro de 123 milhões. A Luizaseg teve um lucro crescente, 5 milhões no trimestre, 28 milhões no ano, cresceu mais de 50% o lucro da seguradora. No próximo slide, mostramos a evolução trimestral do EBITDA. influenciado novamente pelo aumento da margem bruta e menor diluição de despesas operacionais e um resultado um pouco menor da Luizacred também. No ano como um todo, então, tivemos uma variação de 6,2% para 5,2% na margem EBITDA. Na página 8, mostramos um pouco do resultado financeiro. A maior parte das despesas financeiras continuam sendo antecipação de recebíveis, influenciadas muito pelo aumento do CDI no trimestre e no ano de mais de 20%. E podemos dizer que ainda não reflete também a melhoria da estrutura de caixa e da companhia. A renovação com a Cardif, por exemplo, aconteceu no final de dezembro. A gente aumentou bastante a posição de caixa no final do ano. Ao lado, mostramos a redução da dívida líquida em todos os trimestres. No último trimestre, então, reduzimos de novo mais de 700 milhões de reais. E em função da melhoria da geração de caixa operacional e da renovação dos acordos de seguros. A melhoria do capital de giro, ela aconteceu em todas as contas praticamente, né? Reduzimos a conta de recebíveis, reduzimos estoques e aumentamos a conta de fornecedores, o prazo médio de contas. Então, as três principais contas do capital de giro foram endereçadas ao longo do ano. E no próximo slide, mostramos um detalhamento do fluxo de caixa das operações. No ano como um todo, o fluxo de caixa das operações foi de 428 milhões. Recebemos da Cardif e da Luizaseg também 288 milhões, investimos 158 milhões. E assim por diante, até uma geração, um fluxo de caixa total de 299 milhões, praticamente 300 milhões, que aumentou a posição de caixa e aplicações financeiras no final do ano como um todo, para o patamar de 1,160 milhões. No próximo slide, mostramos a evolução do lucro líquido. Como o Marcelo falou, em 2014 tivemos 129 milhões. Esse ano terminamos com 66 milhões de resultado negativo, uma margem líquida de menos 0,7%, influenciada pelo desempenho de vendas, por maiores despesas de marketing, né, que diluíram menos o SG&A como um todo, e um CDI bem maior no período, que também afetou a despesa financeira. No próximo slide, a gente mostra um pouco do faturamento da Luizacred. Aqui a gente pode perceber um faturamento da Luizacred menor no CDC. No trimestre, por exemplo, o CDC caiu 52%, o CDC da Luizacred. Mas o cartão, por outro lado, cresceu 3%, mostrando quão importante é a nossa base de cartões Luiza. No ano como um todo, a mesma coisa. O CDC, por exemplo, caiu de um patamar de 1,2 bilhões para um patamar de 700 milhões. Então, da nossa redução de vendas, mais de 500 milhões vem desse conservadorismo de redução de vendas do CDC, que já foi parcialmente compensado nos últimos dois meses com o projeto Losango, que a gente falou no último call. E, de novo, a gente mostra no ano como um todo o destaque para o cartão Luiza, que cresceu, mesmo num mercado que se retraiu, as vendas via cartão Luiza, tanto fora quanto principalmente dentro do Magazine, que é o mais importante, cresceram. Então, a participação do cartão Luiza no nosso mix aumentou. No próximo slide, a gente mostra a abertura da carteira da Luizacred. Em função de menores vendas no CDC, a carteira caiu de 1 bi para 600 milhões. E a carteira do cartão cresceu de 3,6 bilhões para 3,8 bilhões. Então, houve uma mudança no mix de vendas e do perfil da carteira da Luizacred, em linha com a estratégia da Luizacred ao longo dos últimos anos. E, finalmente, a gente mostra a abertura dos indicadores de inadimplência, onde se observa um aumento do atraso acima de 90 dias, em linha aí com os indicadores de inadimplência de mercado, mas também se observa uma redução dos indicadores de inadimplência de curto prazo, principalmente no último trimestre, que caiu aí para um patamar de 3,4%. O índice de cobertura se manteve ao redor de 118%, 120%, e ela aumentou provisões, naturalmente, e mantém o seu conservadorismo nas taxas de aprovação de cartão e de CDC como um todo. Agora eu volto a palavra para o Frederico para continuar.
Bom, falando um pouco agora de estratégia e 2016, né, eu assumi a companhia com um mandato muito bem definido junto ao Conselho, que é acelerar a estratégia de transformação digital do nosso negócio. Hoje nós somos uma empresa tradicional de varejo com uma área digital relevante. A gente quer ser mais, a gente quer ser uma empresa digital com pontos físicos e calor humano. Estamos implementando vários projetos para a materialização dessa visão, que são divididos em 5 pilares. Eu vou descrever rapidamente cada um deles. O primeiro é a inclusão digital, que é nosso propósito, o propósito da companhia é trazer ao acesso de muitos, sempre foi, trazer ao acesso de muitos aquilo que é privilégio de poucos. Esse é o propósito da companhia, o propósito de todos nós, é a razão de ser da nossa empresa. O foco atual, né, desse propósito está na democratização de produtos conectados e serviços digitais. Queremos ser a marca que vai proporcionar não só a posse, mas o domínio dessas tecnologias aos consumidores brasileiros. Temos ainda um enorme potencial de crescimento nessas categorias. Lembro que cerca de 70% dos brasileiros ainda não têm smartphone. 90% dos brasileiros não têm smart TV. Muitas oportunidades de negócio nessas áreas. A gente quer ser uma empresa autoridade nessas categorias de serviços. O segundo pilar é a digitalização da loja física. Queremos revolucionar a experiência de compra e aumentar a produtividade das lojas físicas, trazendo tecnologias digitais para o ponto de venda. O melhor exemplo desse pilar é o nosso projeto de mobile vendas. Já habilitamos 180 lojas e aproximadamente 2 mil vendedores para operar com essa tecnologia, que reduz de 45 minutos para 1 minuto o processo total de venda, melhorando bastante a experiência de compra do consumidor e aumentando a produtividade por funcionário de loja, reduzindo nossos custos de loja também. Até o final do ano, a gente quer fazer o rollout para todas as lojas, 786 lojas do Magazine Luiza. O terceiro pilar é a multicanalidade. Nós somos hoje o único varejista verdadeiramente multicanal do mercado e queremos levar essa integração a um novo nível. Em 2015, mais da metade de todas as vendas online feitas na região Sul e Nordeste foram atendidas pela malha logística dessas regiões que anteriormente atendia exclusivamente a loja física. Com isso, nós reduzimos prazo e custo de transporte em mais de 70% para essas regiões. Nós também habilitamos todos os vendedores do Magazine Luiza para vender os mais de 40 mil itens do site de uma maneira muito estruturada. Eles vendem o produto do site, ganham comissão, entra para a meta deles, totalmente integrado. E vamos levar isso para um novo nível, habilitando as lojas também para serem centros de distribuição do nosso e-commerce. O quarto ponto é transformar o site em plataforma digital. Já estamos fazendo os primeiros testes com a nossa subsidiária Época Cosméticos de vender via Marketplace. E vamos lançar o nosso projeto de Marketplace ainda no primeiro para outras redes ou outras lojas online, ainda no primeiro semestre desse ano. Queremos ampliar as opções de categorias e itens disponíveis para os mais de 15 milhões de consumidores que visitam o nosso site todos os meses. Quero ressaltar até a Época Cosméticos, que é uma subsidiária que a gente adquiriu há 3 anos. A gente dá alguma informação no nosso livro de resultado, mas a Época teve um ano espetacular, uma categoria nova para nós, que saúde e beleza. Ela cresceu 60% no ano passado e teve um lucro líquido de R$8 milhões no ano passado, mais uma operação nossa de e-commerce que prova que é possível fazer e-commerce com rentabilidade no Brasil, ainda crescendo e ganhando mercado. Tá? O último ponto é a cultura digital. Né? Não basta querer ser digital, você tem que ter capacidade técnica e base cultural para isso. Eu queria destacar que em 2014 a gente criou o Luiza Labs, que tem sido o epicentro da nossa transformação digital. Nele nós desenvolvemos praticamente todos os projetos descritos acima ainda dos pilares e ainda testamos práticas de gestão comuns a empresas Silicon Valley e fundamentais para um processo de transformação digital. Queria finalizar aqui, antes das perguntas, dizendo que o presente nos impõe vários desafios que merecem ser endereçados com muita seriedade. Mas eu acredito que esses desafios são muito menores do que as oportunidades que o futuro nos proporciona pela frente. Com isso, eu finalizo a minha apresentação aqui e abro também para perguntas de vocês. Muito obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. As perguntas que forem feitas pela internet serão respondidas posteriormente através do e-mail e estaremos à disposição para eventuais dúvidas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Fábio Monteiro, do BTG Pactual.
Bom dia a todos. Eu queria ouvir um pouco de vocês como é que estão as projeções de crescimento de mercado para 2016, no segmento de vocês, tanto no e-commerce quanto no varejo físico. Enfim, independente de vocês ganharem share esse ano ou não, eu queria mais entender como é que está a cabeça para o crescimento do setor ou queda. Obrigado.
Bom dia, Fábio. Muito obrigado pela pergunta. Frederico falando. Eu já até dei entrevista sobre o assunto, né, que saíram em jornais de alta circulação. A nossa visão é de que o mercado ele vai enfrentar, assim, mais ou menos, vai apresentar os mesmos números de queda do ano passado, né, não muito diferente do ano passado. Eu acredito que 2016 vai ser muito parecido com 2015, né, em termos de cenário macroeconômico, e que as oportunidades que se apresentarem vão ser oportunidades microeconômicas, de ganho de participação de mercado, de melhor eficiência da organização. Então, o foco da companhia para esse ano está sim em ganho de share, tanto no online quanto no offline, mas esse ganho de share não vem em detrimento de margem, tá? A gente acredita que existe a oportunidade, a possibilidade da gente ganhar share esse ano sem, mais uma vez, e você olha o nosso histórico, a gente vem apresentando isso todos os anos, sem necessariamente destruir valor ao acionista para se ganhar esse percentual de mercado. Então, as oportunidades são essas. O e-commerce, os números do EBIT, ele lançou o mês passado, mais ou menos crescer um dígito, tá? Um dígito alto, e basicamente com aumento de ticket médio, a gente acredita que dá para crescer mais do que isso esse ano, com o aumento da racionalidade do mercado online.
Ah, ótimo, Fred. Obrigado. Só mais uma última pergunta. Sobre a Luizacred, esse ano você tem o efeito o ano todo aí do aumento de PIS/COFINS e possivelmente mais provisões também em função do cenário. Eu queria entender assim, o que a gente deveria trabalhar de cenário para a Luizacred, considerando tudo isso, né? Se vocês imaginam uma queda de resultado relevante ou que nível de ROI para a Luizacred vocês imaginam ser razoável? Obrigado.
Olá, tudo bem? O Marcelo Ferreira da
Luizacred. Tudo bem?
Tudo jóia? Bom, a gente não dá guidance, né? A gente não pode dar guidance para você, mas o que eu posso te dizer é: o cenário, do mesmo jeito que a gente tem no varejo, é muito desafiador para o crédito. O que a gente está fazendo na Luizacred é focando em ativos de menor risco. E o que você vê no balanço desse ano, por que o CDC diminuiu com essa velocidade? Porque a gente está focando nos ativos de menor risco. E esse ano, a gente pega uma diminuição. E você vê que a receita não diminuiu, tá? A gente conseguiu aumentar porque a gente tem um foco maior no cartão Luiza, que é um cartão que a gente tem uma fidelidade muito grande dos clientes, e a gente consegue vender crédito em cima desse cartão. Então, o que eu vejo para o ano que vem é a continuidade dessa estratégia, mas num ambiente de qualidade de crédito deteriorado, como a gente viu nesse ano aqui, tá? Então, mais ou menos olhando, é mais para o quarto trimestre do que dos primeiros trimestres do ano, né? Porque a gente ainda tinha um cenário melhor de crédito nos primeiros trimestres do ano.
Tá legal, Marcelo. Muito obrigado. Obrigado, Fred.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Cesta, do Votorantim Corretora.
Bom dia, obrigado por pegar a minha pergunta. Bom, a minha pergunta é relacionada ao e-commerce. Esse crescimento de 19% realmente impressionou. Queria que vocês comentassem um pouquinho mais como é que foi obtido esse crescimento, né? Se foi tudo via crescimento orgânico, se teve algum incremento na compra de cliques, se foi o app que está melhorando as conversões do acesso móvel. Enfim, eu queria tentar entender um pouco mais como é que vocês tiveram esse crescimento robusto na internet. E também se vocês puderem dar um update para a gente do projeto Marketplace, se tem alguma coisa já nova que vocês poderiam passar para a gente. Obrigado.
Luiz, muito obrigado pela sua pergunta. Eu vou responder ela, se o Eduardo Galantenic, que é o nosso diretor executivo de comércio eletrônico, quiser complementar, fica à vontade, Eduardo. Bom, a gente, se você olhar os nossos últimos 4 anos, né, a gente cresce mais do que o mercado todos os anos no e-commerce. Tá? Então, a gente tem um resultado muito consistente, né, de crescimento no e-commerce, sempre com a racionalidade que nos é peculiar, né? Nós, no primeiro semestre, sentimos um pouco mais, por conta que tínhamos uma base de comparação de 45% de crescimento do primeiro semestre de 2014, e teve a desaceleração econômica que pegou até o e-commerce, né? E algum movimento de racionalidade no mercado no primeiro semestre do ano passado. Mas no segundo semestre nós voltamos aí a uma normalidade de crescimento que, como eu falei, é comum no nosso histórico de desempenho dos últimos anos. Né? Eu acho que a gente tem uma operação com uma gestão racional, né? Uma boa competência de aquisição de clientes. Né? Temos aí uma vantagem de ser uma operação multicanal com prazos menores e custos menores de entregas para regiões mais remotas, como eu falei, para regiões como regiões Sul e Nordeste, regiões diferentes da base de boa parte dos e-commerce, que é o Sudeste. Então, eu acho que é um conjunto de fatores, não tem bala de prata. Tá? Existe um movimento, como eu falei no começo da minha apresentação, de racionalização do e-commerce, porque algum momento, né, o caixa acaba, né, para quem vende abaixo do custo. E a gente recebe muito bem esse movimento, acho que é bom para o mercado como um todo, esse movimento de racionalidade, e eu acho que em algum momento vai nos beneficiar, já nos beneficiou no ano passado, e eu acredito que vai continuar nos beneficiando esse ano. Sobre algumas coisas mais específicas como app, eu vou deixar o Eduardo falar.
Bom, acho que só complementando em relação à questão de melhoria de conversão, a gente teve o lançamento do app no final de outubro. É uma aposta nossa em termos de plataforma, e o que a gente observou foi uma conversão superior, inclusive ao do desktop, o que contribuiu para o resultado desse crescimento do ano. Tá? Em relação ao Marketplace, a gente, como o Fred falou, a gente já está em produção, em testes com a Época, que é a nossa subsidiária, fazendo testes operacionais em produção, e a expectativa é que já no segundo trimestre a gente consiga expandir ainda de forma comedida o número de parceiros, para preservar toda a operação e o nosso relacionamento com os clientes.
Ok? Ok, muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Assis, do Brasil Plural.
Oi, bom dia a todos. Obrigado por pegarem a pergunta. Eu queria entender um pouquinho como vocês estão vendo o ambiente competitivo, né? Eu entendi aqui na mensagem de vocês que vocês reconhecem que é um ano desafiador, né? E que tem a intenção de preservar ou ganhar market share, né? Que essa deve ser a estratégia. Mas eu queria entender como vocês estão vendo o ambiente competitivo nessa estratégia e como isso conversa com o discurso de preservar a margem, se tem espaço num ambiente de queda de venda tão grande para preservar a margem. Queria saber assim, se vocês podem falar dos principais competidores aí, se tem alguns ou regionais ou mesmo nacionais, que vocês acham que estão mais enfraquecidos em alguma região, que vocês podem ganhar market share sem ter que comprometer margem? Essa pergunta, obrigado.
Muito obrigado pela pergunta, Guilherme. Bom dia. A gente acredita que existe espaço, tanto no online quanto no offline, para ganho de share com preservação de rentabilidade, né? A gente não acredita que é necessário abrir mão de margem para crescer acima do mercado ou mesmo para não sentir uma queda abrupta do mercado, sempre com um desempenho superior relativo ao mercado. Eu acredito nisso por duas razões. Do ponto de vista do e-commerce, a gente já citou, né, a gente acredita que existe uma tendência nos principais players do segmento, eu não vou pontuar nenhum, tá? Há uma maior racionalidade de preço, porque isso é necessário para o equilíbrio financeiro das empresas, e isso tende a nos beneficiar, como já aconteceu no último trimestre. E do ponto de vista de loja física, eu sinto a mesma coisa. Eu acho que a economia ela acaba, infelizmente, afetando as empresas como um todo, né, todos os players do mercado. Estamos lembrando que o nosso mercado é um mercado de 140 bilhões de reais, né, que mesmo se cair 10%, que seja, ainda é 130 bi, então nós temos muito share potencial para se ganhar. Esse mercado não é um duopólio, né? Não é um oligopólio, é um mercado que tem vários competidores e que eu acho que as empresas mais estruturadas e mais capitalizadas, eu considero a nossa empresa estruturada e capitalizada também, elas têm condições de ganhar mercado, porque alguns varejistas podem ter problemas de desabastecimento, pode ter algum tipo de redução de lojas, e a gente que continua com a base de lojas intacta e ainda pretende continuar expandindo a base de lojas, nós podemos aproveitar esse momento microeconômico, eu diria, para compensar um pouco do efeito macroeconômico que a gente descreveu na nossa apresentação. Então, eu acredito que existem oportunidades, mas, obviamente, a gente tem que fazer isso com muita competência, fazendo bem, executando bem todos os processos comuns a uma empresa varejista. Não tem fórmula mágica, é com muito trabalho, ganhar share é mais difícil do que crescer junto com a economia. Então, a gente tem que estar muito focado para fazer bem o nosso básico do varejo para fazer isso com grande rentabilidade. Se a gente olhar o nosso histórico, mais uma vez, a gente vem conseguindo isso ao longo dos anos. Pode pegar qualquer ano, a gente cresceu acima do mercado e a gente preservou margem bruta. É isso que a gente pretende fazer esse ano de novo.
Ô Fred, então, assim, para explorar isso um pouquinho mais, olhando aí depois das promoções do final do ano, né, de janeiro, vocês notaram alguma mudança na estratégia dos competidores em relação à precificação, seja por questão de maior agressividade comercial ou por problemas de fluxo de caixa de algum competidor que está mudando a estratégia? Como é que está, assim, como é que vocês estão vendo o começo do ano em relação à estratégia de preço? Você comentou que acha que o mercado está relativamente racional, né? Isso principalmente com foco no e-commerce. No físico, você acha que isso também é verdade? Olhando aí para os números de janeiro e o radar de vocês de precificação de concorrente em janeiro, você acha que isso está se materializando?
Guilherme, eu quero evitar falar de janeiro e fevereiro, até porque a gente quer evitar ofício da CVM, qualquer tipo de pergunta nesse sentido. Falando um pouco de mercado, o que eu tenho falado aqui em relação ao que eu acredito que vai acontecer no mercado, eu acho que vai sim se materializar nesse ano, né? Não teve nada em janeiro e fevereiro que me provasse o contrário. Então, eu acredito que existe espaço, né, para a gente executar o nosso plano tático para o ano, e a gente vai ser bastante disciplinado nele, independente do movimento de um ou de outro concorrente. Mas eu acho que o ambiente, ele está se desenhando mais ou menos da forma como eu falei aqui no call para vocês.
Tá bom, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Frederico Trajano para as considerações finais.
Bom, pessoal, queria agradecer a todos pela participação no Call do Resultado. Mais uma vez, finalizando aqui, resumindo um pouco a nossa mensagem, nós acreditamos que vamos ter um ano desafiador pela frente, mas a gente está muito confiante na nossa empresa, na nossa equipe, e em todo o nosso planejamento, tanto de curto quanto de médio e longo prazo, para que a gente possa passar por essas dificuldades e aproveitar as oportunidades que o futuro apresenta para a gente. Muito obrigado e boa tarde a todos.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do quarto trimestre de 2015 do Magazine Luiza está encerrada. Vocês podem desconectar suas linhas agora. Tenham uma boa tarde.